Disputa pelo governo de Minas Gerais começa a ganhar ritmo após o PT oficializar a pré-candidatura do deputado federal Patrus Ananias. O partido articula agora uma possível visita do presidente Lula ao estado na próxima sexta-feira. A expectativa é que o presidente cumpra a agenda em Lagoa Santa e governador Valadares, embora o Palácio do Planalto ainda não tenha confirmado a viagem. A definição do nome de Patrus provocou reação no diretório mineiro do PL. Em publicação nas redes sociais, o partido afirmou que a candidatura própria do PT surgiu por conveniência após o fracasso das tentativas de se construir uma frente ampla em Minas. O PL lembrou a dificuldade petista em conseguir um palanque amplo no estado com outros partidos. Porém, o próprio Partido Liberal também encontra dificuldades para formar chapa ao governo estadual. A legenda mantém conversas com o senador Cleitinho, do Republicanos, que resiste a confirmar a candidatura e também considera lançar o ex-prefeito de Betim, Vitório Medioli, como um plano B, caso não haja um acordo com o senador. Antes de confirmar Patrus, o PT se frustrou ao receber negativas do senador Rodrigo Pacheco, do PSB, que era o plano A da legenda no estado, do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, e, por fim, da ex-prefeita de Contagem, que é pré-candidata ao Senado, Marília Campos, da própria legenda. Enquanto isso, o pré-candidato do MDB ao governo do estado, Gabriel Azevedo, intensificou a busca por alianças. Nessa segunda-feira, ele se reuniu com o presidente nacional do Avante, o deputado federal, que também é mineiro, Luiz Tibé, para discutir um possível apoio à candidatura. A convenção estadual do MDB está marcada para 1º de agosto na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, quando o partido deverá oficializar a candidatura de Gabriel ao governo. Caso os MDBistas não viabilizem alianças, devem lançar chapa por o sangue, já que a legenda afirma não abrir mão da cabeça de chapa. Além do Avante, outras legendas sem candidato próprio, como Agir, as federações PSDB, Cidadania, PRD e Solidariedade, seguem negociações e podem influenciar a formação das chapas. Já a Federação União Brasil-PP, considerada uma das principais peças da disputa, por reunir tempo de televisão e recursos para a campanha. Ao mesmo tempo, lideranças de diferentes campos políticos seguem articulando alianças enquanto aguardam as definições que podem redesenhar o cenário eleitoral em Minas Gerais. Uma delas é o governador Matheus Simões, do PSD, que tenta a reeleição. Nesta quarta-feira, o Missão realiza a convenção partidária estadual. Nadédia.
Obrigada, Desirê Miranda, em BH. 2h22, vamos com as últimas dos conflitos no Oriente Médio. A Ana Luísa Bessa tem informação pra gente. Oi, Ana, boa tarde.
Oi, Tati, uma ótima tarde a você, Ana Dédia, e aos nossos ouvintes. O presidente Donald Trump afirmou nesta terça-feira que os Estados Unidos vão atacar a montanha de Pikash, na região central do Irã, muito em breve. Essa montanha fica próxima à instalação de enriquecimento de urânio de Natanz, que está danificada, e a região é uma das áreas mais protegidas pelo governo iraniano. Donald Trump também afirmou hoje que o país vai responder caso os Houthis, que é um grupo extremista do Iêmen, cumpram a ameaça de impor um bloqueio à navegação comercial no Mar Vermelho. A gente lembra que ontem os Houthis anunciaram um embargo marítimo contra a Arábia Saudita. O grupo também vem ameaçando fechar o Estreito de Bab el-Mandeb, que é a segunda maior rota de exportação de petróleo do Oriente Médio. Agora, no campo dos bombardeios, Tati, foram controlados nesta terça-feira os incêndios causados por um ataque feito pelo Irã a uma usina de dessalinização de água no Kuwait, elevando ali o temor de uma crise no abastecimento para os cerca de 60 milhões de habitantes dos 6 países que integram o Conselho de Cooperação do Golfo. Segundo o governo kuwaitiano, a instalação funciona em conjunto com uma central de energia elétrica, como é comum ali na região. Enquanto isso, os presidentes Donald Trump dos Estados Unidos e Joseph Aoun, do Líbano, se encontraram hoje. Na reunião, Trump reconheceu que o Líbano tem sido duramente atingido durante décadas e prometeu auxílio norte-americano daqui para frente. Aoun apresentou ao presidente Donald Trump um plano sobre como desarmar o grupo militante Hezbollah, apoiado pelo Irã, e pediu também ajuda para garantir a retirada de Israel do sul do Líbano. E depois dessa reunião, Tati, o exército libanês acusou forças israelenses de dispararem perto de suas tropas nesta terça, durante o início da implementação de um acordo mediado pelos Estados Unidos para a retirada de Israel de áreas ocupadas no sul do Líbano. Ontem, o acordo teve o primeiro teste e, segundo a Casa Branca, o exército do Líbano começou a assumir a segurança de 3 vilarejos na região. Tati.
Obrigada, Ana Luísa Bessa.
12h25, em Brasília, Felipe Igreja está de volta. Felipe.
Nadege, a Polícia Federal intimou o senador Jacques Wagner, ex-líder do governo no Senado, a prestar depoimento no inquérito que investiga o próprio parlamentar pela suspeita de ter recebido vantagens indevidas do Banco Master. A oitiva foi agendada para o dia 7 de agosto na sede da corporação aqui em Brasília. A reportagem CBN entrou em contato com o advogado do senador, mas ele não respondeu se Jacques Wagner vai prestar depoimento nessa data apontada pela PF. A corporação, os investigadores da PF, pretendem esclarecer nesse depoimento o pedido feito pelo senador ao ex-sócio do Master, Augusto Lima, para a compra de um apartamento de R$2,5 milhões em Salvador, imóvel destinado à filha do político. O parlamentar nega qualquer tipo de irregularidade nesse negócio. No dia 18 de junho, Jacques Wagner foi alvo de mandados de busca e apreensão em uma das fases da Operação Compliance Zero, que apura crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. As ordens de busca e apreensão contra o parlamentar do PT foram determinadas pelo ministro André Mendonça, relator da Compliance Zero no Supremo Tribunal Federal. A PF suspeita da atuação de Wagner também a favor de projetos de interesse do banqueiro Daniel Vorcaro, mas o senador nega esse tipo de atuação, também nega qualquer tipo de recebimento de propina. Nadédia.
Obrigada, Felipe.
12h26, a gente volta a Belo Horizonte com boas notícias da Ana Nunes. Oi, Ana, boa tarde.
Ei, Tatiana, boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte. O cantor e compositor Milton Nascimento, de 83 anos, teve alta médica após ficar internado por 6 dias para tratar uma pneumonia. Em uma postagem feita nas redes sociais do cantor, do filho do artista Augusto Nascimento, Milton voltou para casa, onde seguirá em tratamento e cuidados necessários. Essa publicação também diz: vencemos mais um dia, e ainda agradece o carinho do público, enquanto o cantor Milton Nascimento permaneceu internado. Na última semana, Tatiana, uma nota divulgada pela equipe do artista apontava que a infecção era considerada uma intercorrência comum diante do atual quadro de saúde de Milton. Também, segundo o comunicado, o cantor tinha quadro estável, com boa evolução clínica e recebia acompanhamento de uma equipe médica. A expectativa era de que ele tivesse uma alta hospitalar nos próximos dias para dar continuidade ao tratamento em casa, com foco ao conforto e na recuperação. Não foi confirmado em qual hospital Milton estava internado, mas a notícia é que ele recebeu alta e será encaminhado para casa. Eu volto com você.
Boa notícia, a gente adora. Obrigada. Obrigada, Ana Nunes, em BH. Vamos para 4 minutos? Vamos? Vamos? Vamos. 4 minutos de informação na sua cidade. Na volta tem repórter CBN.
Estúdio CBN.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem
um negócio de verdade onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Gravia tem
no vergalhão a cobertura.
A Gravia tem
o aço para a estrutura.
Então diz aí que solução você procura.
A Gravia tem
nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN.
Estúdio CBN.
A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de gravar encontros íntimos sem autorização, vender os vídeos na internet e lucrar com a exploração das vítimas. A prisão preventiva foi cumprida nesta segunda-feira durante uma operação em Águas Lindas e Valparaíso de Goiás. A investigação começou após uma mulher descobrir que os vídeos gravados durante encontros consensuais estavam sendo publicados em plataformas de conteúdo adulto, sem o consentimento dela. Segundo a PCDF, o investigado usava aplicativos de relacionamento para conquistar a confiança das vítimas, gravava as relações de forma clandestina e comercializava o material em sites como OnlyFans e Privacy. Uma mulher de 31 anos também é investigada por administrar a conta bancária que recebia os valores obtidos com a venda dos vídeos. Foram apreendidos celulares e mídias digitais que passarão por perícia para identificar outras vítimas e a extensão do esquema. A justiça também determinou a suspensão das contas utilizadas para divulgar e comercializar o conteúdo. De acordo com a Polícia Civil, o homem já possui condenações pelo mesmo tipo de crime. Juliana Souza, para a CBN.
4 pessoas foram presas suspeitas de tráfico de drogas em operações realizadas pela Polícia Militar em Samambaia e Santa Maria. As ações ocorreram entre segunda e terça-feira. 3 dos suspeitos foram detidos em Samambaia Sul, com porções de cocaína, crack, haxixe e maconha. Com eles, a PM apreendeu ainda 2 balanças de precisão e embalagens usadas para o fracionamento dos entorpecentes. O 4º suspeito foi preso em Santa Maria após tentar fugir de uma fiscalização de trânsito. Ao detê-lo, os militares verificaram que o homem usava tornozeleira eletrônica. No carro dele, foram encontradas porções de cocaína e 2 tabletes de maconha. De acordo com a PM, o homem acumula passagens criminais por tráfico de drogas e lesão corporal. Ele foi levado à 20ª Delegacia de Polícia Civil, que agora investiga o caso. Mariana Machado, para a CBN.
As reflexões sobre o nosso dia a dia, com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia, com Tássio Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital, com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos, com Walter Fandaniello Mairovici. Conversa de primeira, de segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. Estúdio CBN. Rede CBN. Top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 21 de julho de 2026. A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos informou que é contra a aplicação da Lei da Reciprocidade aos Estados Unidos. O setor defende a ampliação de linhas de crédito e reforço das negociações diplomáticas. O governo federal busca medidas para diminuir os efeitos da taxação norte-americana na economia brasileira. A nova tarifa começa a ser aplicada amanhã. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, marcou para o dia 6 de agosto o julgamento do ministro afastado Marco Buzzi, alvo de 2 acusações de assédio sexual. A Procuradoria-Geral da República defende a aposentadoria compulsória de Buzzi. O magistrado nega as acusações. A Polícia Federal realizou a Operação Infiltrados para desmontar um grupo criminoso que desviou R$ 45 milhões de reais da Caixa Econômica Federal. A organização, que inclui servidores públicos e advogados, é acusada de obstrução de justiça e vazamento de informações sigilosas. A ação contou com 120 policiais que cumpriram mandados no Rio de Janeiro e São Paulo. O presidente Donald Trump afirmou que os Estados Unidos vão atacar muito em breve a montanha de Pikaxi, na região central do Irã. A estrutura fica próxima a uma instalação de enriquecimento de urânio do governo iraniano. A área foi atacada recentemente pelas Forças Armadas de Tel Aviv e Washington. No horário de Brasília, 2h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Tudo é política. Com Maria Cristina Fernandes.
Oi, Maria Cristina, boa tarde.
Boa tarde, Tati, Nadédia, boa tarde, ouvintes.
Boa tarde. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou na noite de ontem o perfil do eleitorado para as eleições 2026. E estou vendo seu texto no Valor, eu adorei o título. Fora da bolha, eleitor ficou mais sabido e desapegado. Como é que a gente chega nessa conclusão, Maria Cristina?
Tem que juntar um monte de coisa,
vamos lá.
Vamos começar do eleitor de carne e osso, da vida real, né? Os dados são muito interessantes. Não é que tenha... os dados não trazem nenhuma tendência distinta da que a gente tem observado nos últimos anos, porque trata-se de demografia também, né? Demografia você não muda da noite para o dia. Mas há alguns aspectos muito... curioso se a gente cruza o perfil do eleitorado e o perfil das bolhas das redes sociais na internet. Primeira constatação, o número do eleitorado, eu acho sempre importante a gente saber, porque é cada um de nós, né? Cada voto que conta. 158.745.463.000 eleitores. É muita gente. Mas... se acredita que o número de internautas é maior? São mais de 168 milhões de internautas. Agora, daí a gente não pode tirar a conclusão que esta eleição será determinada pelas redes sociais, porque aí, fazendo a meia culpa, às vezes o jornalismo está achando que ao cobrir a rede social está cobrindo a eleição. E não é. E aí um dado real do eleitorado. Esse eleitor sub-18, digamos assim, que é esse eleitor que não é obrigado a se registrar para votar, que tem 16, 17 anos, ele despencou o registro eleitoral. Ele tem que se registrar, obviamente, se alistar. Esse registro tinha crescido de 18 para 22, 51%. Por quê? Porque a Anitta foi convidada pelo TSE para fazer uma campanha lá em 22 e aí alavancou esse alistamento dos jovens. E agora não teve nada disso e caiu 23% o alistamento desses jovens com menos de 18 anos. E os idosos, e esse jovem é um jovem, não preciso dizer, está muito antenado com as redes sociais. E os idosos que estão mais distantes cresceram 13% de 22 para cá. E quando a gente vê... E isso é importante, assim, porque a gente tem visto as pesquisas, a última da Genial Quest, por exemplo, mostrou que mais de metade do eleitorado está indeciso, que se a gente cruza com o comparecimento, isso dá mais de 70 milhões de eleitores que não sabem em quem vão votar. Então, tudo isso reforça a percepção de que a gente está se movendo um pouco no escuro, e os prognósticos eleitorais a gente tem que ouvir sempre, e a gente faz também, mas... com muita parcimônia, porque o TSE mostrou que o eleitorado que mais cresce é em regiões que o noticiário nacional ignora. Quando não ignora, registra quando, no máximo, quando o eleitor, eu escrevi, o eleitor engole uma onça, né? só registra pelo inusitado, né? E o Norte e o Centro-Oeste, que são essas regiões que não entram muito no noticiário, estão crescendo cresceram mais de 4%. Isso bem mais do que a média nacional. E hoje, as duas regiões juntas superam o sul do país. O Nordeste cresceu acima e hoje e mantém essa fatia, que é de 27 e pouco do eleitorado, né? Um pouco mais de um quarto. E o Sudeste, que é onde as manchetes, né, mais se voltam para o Sudeste, os partidos estão muito voltados para o Sudeste, né? As convenções do Lula e do Flávio Bolsonaro serão aqui em São Paulo, perdeu eleitores. O Sudeste está com 0,5% a menos de eleitores. As mulheres são maioria desde sempre. A vantagem das mulheres em 22 era de 8 milhões de votos, superou 8 milhões de votos. Este ano já está próximo de 9 milhões. É como se tivesse a diferença para os homens. É como se tivesse a mais, em relação aos homens, uma cidade de São Paulo inteira. O eleitorado da cidade de São Paulo inteiro, de mulheres a mais do que homens votando.
É bastante, hein?
Muita gente.
É determinante, Maria Cristina, como a gente tem ouvido?
É muito determinante. E é determinante especialmente nessa reta final, que esse grau de indecisão vai diminuir, vai diminuindo. Mas, na verdade, muita gente deixa para se definir lá na ponta. E as mulheres também são maioria entre os indecisos. Agora, isso não significa que elas vão deixar de comparecer. Eu já falei aqui, vou repetir, as mulheres votam mais que os homens. A taxa de comparecimento delas é bem superior à dos homens. Em 22 foi 2 pontos percentuais acima. Então, elas são muito determinantes por isso, porque elas são maioria, quase 9 milhões a mais do que os homens, e elas comparecem mais do que os homens. E são mais bem formadas, ou seja, elas buscam mais informação e informação qualificada do que, em média, os homens, porque têm melhor formação. Então, este eleitor, que pelo perfil aqui a gente vê que está crescendo em regiões que o noticiário não cobre, perdeu jovens e tem uma maioria muito acachapante aí de mulheres, esse eleitor, este desconhecido, que vai às urnas em outubro, a gente também não pode se guiar pelas redes para decifrá-lo. Porque eu peguei uns dados de um especialista em comportamento digital chamado Renato Dolce, muito curiosos. Ele disse o seguinte: desses 168 milhões de conectados, apenas 27 milhões se manifestam sobre política. E se você pega a taxa daqueles que se manifestam, que tem relevância, ou seja, que tem mais de 5 mil seguidores e que compartilha o que se compartilha, o que eles publicam, você não passa de 8 milhões. Desses 8 milhões, tem uma fatia minúscula, que é o ativista digital, que publica 4 vezes por dia, e este ativista digital gera 60% de todas as menções na internet. Ele publica mais de 20 vezes do que um usuário ocasional de rede social. Este ativista digital é apenas 1 milhão de tudo, né? 1 milhão nesse universo de eleitores, 1 milhão desses 168 milhões de internautas. Então, é uma bolha, né? É uma bolha que movimenta as redes e não traduz o eleitorado. É muito barulho que acaba pautando o noticiário e também motivando o discurso político, né? Quando a população de carne e osso quer ouvir as propostas que afetam a sua vida, né? E mostra também que essa polarização extremada é algo que está muito vitaminado pela bolha, né? O eleitor está mais desapegado, é isso que eu chamo um eleitor desapegado, de suas escolhas eleitorais, porque os pesquisadores usam o termo que é polarização afetiva, que é o que? É o eleitor que adere a um candidato e rejeita o outro, né? Que é esse que está arraigado, que eu sou Flávio e não abro mão, eu sou Lula e não abro mão. Este eleitor corresponde a 30% do eleitorado. O resto não se enquadra nesse perfil. Uhum. Então, é um eleitor desapegado, inclusive do governo, porque se a gente pega, tem uma pesquisa recente do Datafolha, se você pega, é uma pesquisa que eles fazem todos os anos, há 13 anos, se você pega quem acha que precisa de governo, despencou mais do que pela metade. Então é um eleitor desapegado de eleição, desapegado de governo. E um eleitor que, você vai dizer, não, é um eleitor ignorante, não, talvez o desapego seja justamente pela instrução, porque hoje tem uma fatia que é analfabeto, apenas lê e escreve, tem ensino fundamental completo e incompleto, esta fatia de eleitores caiu. E quem cresceu foi todo mundo que tem escolaridade acima disso, né? Hoje a maior fatia do eleitorado tem ensino médio, são 44 milhões com ensino médio, e 18 milhões de eleitores concluíram faculdade. Então, este eleitor desapegado ficou mais sabido, Tati.
Muito bem, perfeitamente. Maria Cristina Fernandes, ligando os pontos aqui para essa conclusão, a partir dos dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, que formam o perfil do eleitorado brasileiro para essas eleições de 2026. Obrigada, Maria Cristina. Um beijo para você. Até amanhã.
Eu que agradeço, Tati Nadeja. Até amanhã. Boa tarde, ouvintes.
Até amanhã. Agora, 2 horas 46 minutos. Temos informações chegando ao vivo de Brasília. Marina Dantas, boa tarde.
Oi, Nadédia. Boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, defendeu hoje a independência do judiciário e disse que os juízes não podem estar acima da crítica, mas também não podem decidir sob pressão. A fala ocorre no momento em que o STF vem recebendo críticas do Congresso por causa da atuação contra irregularidades nas emendas parlamentares. Na semana passada, o ministro do STF, Flávio Dino, determinou o bloqueio de R$119 milhões em bens de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, decisão bastante criticada pela oposição. Para Fachin, as críticas devem ser enfrentadas com honestidade e prestação de contas.
O cidadão precisa saber que quando entrar numa sala de audiências, encontrará alguém que possa decidir sem receber ordens, sem medo do governo, sem medo do poder econômico, sem medo da imprensa, sem medo das redes sociais, sem medo da própria estrutura hierárquica, sem medo de decidir contra a maioria. Essa é a essência da independência judicial. Portanto, não é privilégio. É garantia.
Durante a aula, Fachin classificou os atos de 8 de janeiro como tempestade constitucional que serviu para revelar a importância vital dos fundamentos invisíveis da democracia brasileira. Fachin defendeu também a necessidade de um judiciário que possa dizer não quando o exercício do poder ultrapasse os limites constitucionais. Nadédia.
Muito obrigada. Marina Dantas, em Brasília.
Estúdio CBN. Algumas escolhas precisam ser vistas de perto. Os detalhes, os acabamentos, a luz que entra pela janela, a forma como os espaços se conectam. Porque quando tudo faz sentido, a diferença aparece. É por isso que a Soltec acredita que um imóvel deve ser mais do que bonito. Deve ser bem pensado, bem construído e feito para ser vivido. Soltec Engenharia. Vale conhecer de perto. Quer saber mais? Fale com a nossa equipe pelo telefone 61 3035 64 40.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com o presidente de uma gigante da área de benefícios, a Enderet, dona de marcas como a Ticket. Giri Cocoli entrou na empresa em 97 e passou por diferentes áreas e países, como a Turquia, até chegar ao topo da carreira.
Eu sempre vi minha carreira com uma construção contínua. Eu nunca falei, bom, agora eu aprendi, agora vai ser a restituição, né? Eu me mudei, me lembro uma vez, um período foi 5 vezes 6 anos, levando esposa e 4 filhos.
O francês, radicado no Brasil, explicou bem sobre como encara os muitos riscos que correu na trajetória. Para aprender com Giri Cocoli, ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Estúdio CBN.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal, agora em Brasília, 2h50. Lembrando que os nossos ouvintes da Rádio CBN podem participar. O nosso WhatsApp está aberto, o número é o 619-9666-9673. Lembrando sempre de falar o seu nome e a cidade de onde você está falando. E agora a gente atualiza as informações do nosso noticiário local. A Polícia Civil do Distrito Federal investiga um quadro de intoxicação generalizado entre servidores do Hospital de Santa Maria, gerido pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF. Segundo o IGES, o caso também está sendo apurado internamente. Ao todo, 10 colaboradores apresentaram mal-estar e todos são de um mesmo setor. Ainda de acordo com o Instituto, assim que a situação foi identificada, a direção da unidade acionou imediatamente as equipes assistenciais, garantindo o atendimento aos colaboradores, o acolhimento necessário e a comunicação aos familiares. Todos esses colaboradores, segundo o IGES, encontram-se conscientes, orientados, estáveis e com a saturação adequada em ar ambiente e nenhum apresenta quadro grave. Para manter a assistência de saúde à população, as escalas de trabalho foram reorganizadas. Em nota, ainda, o Instituto informou que acompanhará a evolução clínica desses colaboradores, prestará toda a assistência necessária e permanecerá colaborando integralmente com as investigações para o completo esclarecimento da ocorrência, até mesmo para saber o que ocorreu e gerou esse quadro de intoxicação generalizado ali entre esses servidores do Hospital Regional de Santa Maria. Agora são 2h51. Uma rápida informação do trânsito. Os motoristas que passam ali pela região de Taguatinga, Avenida Comercial Norte, vão encontrar o trânsito com bastante retenção desde a altura da Praça do Bicalho até o Sesc de Taguatinga Norte. A velocidade média dos veículos está na casa dos 15 km por hora. Não há registros de acidentes por lá. Já já a gente volta com outras informações.
CBN pelo Mundo, com Cristina Pesequilo.
Oi, Cris, boa tarde.
Oi, Tati, boa tarde, Nadege, aos nossos ouvintes.
Boa tarde, Cris. Bom, vamos falar dos Houthis, da Arábia Saudita, do Oriente Médio, porque além da volta das hostilidades entre Estados Unidos e o Irã, tem outras tensões que continuam acontecendo ali na região. E, bom, os Houthis anunciaram um bloqueio naval ao estreito de Bab el-Mandeb. E quero te ouvir, Cris. Explica pra gente por que esse bloqueio, por que que esse estreito é relevante e que reações já são observadas a essa ação.
Os Houthis são um grupo muito ligado à resistência iraniana. Então, quando a gente fala de Oriente Médio, tem aquele eixo da resistência, que é composto pelos Houthis, pelo Hamas e pelo Hezbollah. E os Houthis, eles têm, há mais de uma década, um conflito militar com o Iêmen, também com a Arábia Saudita, e são um grupo rebelde que vem tentando apoiar o Irã em todas essas mudanças que vem acontecendo geopoliticamente no Oriente Médio. Então, esse bloqueio ao estreito, que é um estreito que ele fica do outro lado, né, do Estreito de Hormuz. Então, se os nossos ouvintes puderem ter um mapa na cabeça, a gente tem a Península Arábica. De um lado é o Estreito de Hormuz e do outro lado é o Estreito de Al-Adeb. Então, o que que nós temos aqui? Um bloqueio naval que é para impedir justamente a passagem de navios petrolíferos para que o abastecimento continue normalizando em regiões como a Ásia, né? Então, a gente está falando aqui de China e Índia. E esse bloqueio naval levaria essas embarcações até que recorrer a um caminho mais longo, que é pelo canal de Suez. Então, os houthis fizeram esse bloqueio em resposta ao aumento das hostilidades, né? Como você mencionou, Tati, entre os Estados Unidos e Irã, as ameaças novas do presidente Donald Trump de atingir instalações nucleares e todo aquele aparato nuclear do Irã, e também para tentar responder à Arábia Saudita e às suas ameaças que vêm sendo direcionadas ao Iêmen. Então, essa região, ela já é uma região conflagrada e agora ela vem se tornando cada vez mais perigosa para o tráfico marítimo. Então, os houthis, eles têm essa atuação justamente para fazer esse bloqueio. Há controvérsias, né, do que vai acontecer. O presidente Trump disse que também vai atacar os houthis, mas vamos aguardar para ver se isso se consolida. Agora, é fato que o trânsito no marítimo nessa região está prejudicado.
E um dos países mais afetados pelas ações dos houthis é a Arábia Saudita, né, Cris? Que há poucos dias assinou um acordo nuclear com os Estados Unidos. O que, que tem nesse acordo e que impacto regional teria uma Arábia Saudita nuclearizada?
É bem interessante, Nadege, a Tati, ouvintes, porque esse acordo ele vem sendo negociado desde 2024 e muito se fala dentro dos Estados Unidos que esse acordo, chamado de Acordo 123, ele ainda não estaria assinado. O presidente Trump disse que já vai assinar. Então, a gente tem, na verdade, um acordo fechado, mas que o Congresso Nacional dos Estados Unidos não quer validar. Então, o presidente Trump ele também recua, às vezes, no seu compromisso. Esse acordo permitiria que a Arábia Saudita enriquecesse urânio, né? Então, nós temos aí 3 anos, né? 2024, 2025, 2026, que esse assunto vai em volta à medida que a ameaça nuclear do Irã vai se consolidando. Então, os Estados Unidos prometeram apoio ao programa de enriquecimento de urânio da Arábia Saudita, e esse programa de enriquecimento de urânio não seria fiscalizado pela Agência Internacional de Energia Atômica. O que isso levaria na região? A que nós tivéssemos 2 países com capacidade de construção de uma bomba atômica. Então, quem que seriam esses 2 países? O Irã, cuja capacidade nuclear ela continua sem ser destruída, e a Arábia Saudita, que seria um novo jogador nesse tabuleiro geopolítico nuclear.
O Cris, ainda estão em andamento as negociações Israel-Líbano. É possível a gente dizer que já há algum tipo de avanço? Quais são as medidas que estão em andamento? E quais seriam as consequências dessas negociações para o Hezbollah?
O Hezbollah ele tem ficado cada vez mais de escanteio nessas conversações, né? Ele não participa oficialmente. E o governo libanês aproveita essas negociações com os Estados Unidos e com Israel para tentar diminuir ainda mais o poder militar e político. O que nós estamos observando é, na prática, uma tentativa de substituir tropas israelenses estacionadas no sul do Líbano por tropas do Estado libanês, sem nenhuma ligação com o Hezbollah, para justamente permitir a volta das pessoas dessa região e um desarmamento definitivo do Hezbollah. O problema é que, como a gente tem visto hoje nas notícias, é que esse acordo muitas vezes não tem sido cumprido por Israel. Israel tem violado o cessar-fogo, mas eu acho que é um ponto positivo de que o governo libanês tem conseguido retomar algumas áreas do Hezbollah e também conseguido sentar à mesa de negociação diretamente com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
Bom, uma última? Vai, Nádia, vai.
Vamos falar do prefeito de Nova York, Cris. O prefeito Zoran Mandani diz que pretende prender o premier Benjamin Netanyahu quando ele fosse à cidade para a Assembleia Geral das Nações Unidas. Por quê? E ele pode fazer isso? Tem chance disso acontecer mesmo?
Então, na prática, ele não poderia fazer isso, Nadege, Tati, ouvintes, porque ele não tem autoridade para isso, ele não é uma autoridade federal, e o detalhe é que a justificativa que ele usaria para prender o Netanyahu é a sua acusação como genocida no Tribunal Penal Internacional. E os Estados Unidos não são signatários do Tribunal Penal Internacional. Então, o que o Mandami faz é jogar um pouco mais de gasolina na fogueira. Trump defendeu o Netanyahu, dizendo que Netanyahu tem livre trânsito nos Estados Unidos, mas eu achei importante que chama atenção a um tema que vem sendo colocado de escanteio, que é a continuidade da violação dos direitos do povo palestino na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Então, Mandani sabe que não pode prender Netanyahu, mas ainda assim levou o assunto à baila para justamente mostrar para a comunidade internacional que a questão permanece em aberto e a questão humanitária também.
Muito bem. Cristina Pesequilo, conosco às terças-feiras no nosso CBN Pelo Mundo. Obrigada, Cris. Um beijo para você. Até a semana que vem.
Até a semana. Um beijão, Nadédia, Tati, ouvintes.
Beijo.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 21 de julho de 2026. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou os tetos de gastos pré-eleição, mantendo os valores de 2022. Os candidatos à presidência poderão gastar até 133 milhões de reais em caso de segundo turno. Para governadores e senadores, os limites variam por estado, sendo São Paulo o maior colégio eleitoral com 26 milhões de reais para o primeiro turno. A decisão visa equilibrar finanças partidárias e manter a estabilidade política. O setor de carga aérea no Brasil está em expansão, com previsão de crescimento de 15% até o final do ano. A isenção do imposto de importação até 50 dólares impulsionou o aumento das remessas internacionais. Aeroportos como o de Guarulhos, o de Viracopos e o do Galeão ampliaram a infraestrutura para atender a demanda crescente, especialmente nos setores farmacêutico, tecnológico e de e-commerce. O cantor e compositor Milton Nascimento foi liberado do hospital após um tratamento contra uma pneumonia. O filho do artista, Augusto Nascimento, compartilhou a informação em uma postagem nas redes sociais. No conteúdo, Augusto comunicou que o cantor já retornou para casa e vai continuar se tratando. A empresa farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk, produtora dos medicamentos Ozempic e Wegovy, processou a norte-americana Eli Lilly, proprietária do Mounjaro, nos tribunais dos Estados Unidos. A companhia acusa a concorrente de realizar propaganda fraudulenta a respeito dos tratamentos para emagrecimento. As duas empresas competem pelo primeiro lugar no mercado de remédios para obesidade. No horário de Brasília, 3:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estúdio CBN. Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Nadédia Calado.
3:03, segunda hora do Estúdio CBN, dessa terça-feira, 21 de julho de 2026. Três horas, três minutos, começa amanhã, vai até domingo, a Festa Literária Internacional de Paraty, a FLIP, e a gente tem a satisfação de receber agora no nosso estúdio CBN a editora, crítica literária e curadora da festa, Rita Palmeira. Ei, Rita, bem-vinda, boa tarde.
Tudo bem, Tatiana, tudo bem, Nadédia, tudo bom? Tudo feliz de estar aqui com você.
Bem-vinda. Você já está em Paraty.
Estou em Paraty, desde ontem.
O tempo está bom por aí? É a minha primeira pergunta.
Olha, o céu está azul, está quente, nenhum sinal de chuva, mas à noite faz frio.
É o drama, um pouquinho, né? O drama todo ano. Bom, esse ano a gente vai ter algumas novidades na programação, a começar pela curadora, é o primeiro ano da Rita na curadoria da Flip, e eu quero começar te perguntando sobre essa experiência, porque eu sei que você é uma frequentadora da Flip há muitos anos. Como está sendo passar para este lado, outro lado do balcão, e pensar a festa que você frequenta há tanto tempo?
Pois é, é uma novidade, né? Eu já tinha feito curadoria de outros festivais, né? O Festival Poesia no Centro, o Festival o Flimujo, o Festival Literário do Museu Judaico de São Paulo, mas a Flip tem outra magnitude, a responsabilidade é ainda maior, porque envolve muita gente, uma cidade inteira mobilizada para isso. Então foi um desafio, não foi exatamente um trabalho completamente novo, mas foi muito interessante, até porque o pessoal que faz a Flip é um pessoal que eu conheço há muito tempo, então acabou sendo quase natural esse convite, assim.
Agora você vai ver o resultado desse trabalho no palco, à medida em que a festa vai se desenrolando. Eu queria te ouvir um pouco sobre a montagem das mesas mesmo. De onde você parte na hora de eleger um tema ou na hora de escolher um autor? O que é que vem primeiro? Se essas coisas vão se costurando à medida que elas vão sendo feitas? Como é que você pensa a programação? Não só a programação principal, né? Porque tem as casas parceiras também, que contam com muitos dos autores que vão estar na programação principal. Como é essa confecção da programação da festa?
Ó, Tatiana, tem alguma coisa que é um pouco como a coisa vai se apresentando, né? Porque claro que quando a gente começa o trabalho da curadoria, tem uma lista prévia de quem seriam os autores, queria muito que tivesse uma mesa sobre determinado assunto, mas nem sempre isso é possível. E nem sempre isso é possível, eu falo isso não com pesar, ao contrário, porque tem alguma coisa de surpreendente, de inesperado, que é o grande barato, assim, é o que há de mais legal, eu acho. Então, montar uma curadoria é resultado de muita conversa, né? Conversa com, enfim, a direção artística da Flip, com a equipe da Flip e, sobretudo, com as editoras, né? Então, são muitas reuniões com muitas editoras para escutar o que vai aparecer de novo e aí ler em primeira mão esses livros, ou livros que acabaram de sair, ou livros que ainda vão sair. Então, de repente, um assunto que você nem pensava em colocar na programação, ele se faz ali urgente, presente, né? Eu não imaginava, por exemplo, ter uma mesa com uma autora falando sobre um clã de Neandertais, né? Como será Papi Torte na quinta-feira. Então, algumas coisas elas se impõem pela qualidade do livro ou pelo frescor ali. Agora, eu tinha uma vontade de fazer uma Flip que tratasse de assuntos que, sobretudo por meio da ficção, que ela tratasse de assuntos muito urgentes, muito assuntos que nos interessam, né? Então, tem mesa sobre guerra, sobre feminicídio, sobre questão racial, sobre questão de gênero, sobre imigração, formas diferentes de existir, família, acho que tem para todos os gostos, assim, e isso era alguma coisa que me interessava, e me interessava também ter uma representatividade grande de países. Claro que nem sempre isso é possível, custa caro trazer gente muito longe, ano de Copa, eleição, né? Patrocínio é mais escasso, mas assim, a equipe da Flip fez todo o possível para viabilizar essas escolhas que eu fui fazendo. Então, por exemplo, vem uma autora como a Natacha Apaná, das Ilhas Maurício, né? Hoje ela mora na França, mas ela é das Ilhas Maurício, nunca antes houve um autor das Ilhas Maurício na Flip. Bom, vem dois autores da Ucrânia, ainda que a Maria Reva mora no Canadá. Vem um autor da Guatemala, que hoje vive em Berlim, que também tem isso, os escritores vivem em trânsito, né? Então, isso era uma coisa que me interessava, que a gente pudesse ampliar nosso conhecimento de mundo através da literatura, discutindo assuntos urgentes, relevantes, e com, assim, expandindo, né, indo além do nosso próprio umbigo. Isso era um norte que eu tinha, acho que dá para falar isso.
E eu já te vi dizendo que gosta, quando possível, de unir um ator internacional com um autor nacional, né? Como é que é para pensar esse match e que exemplos disso a gente vai ter nessa edição?
Vou dar um exemplo que eu acho que é talvez o maior match. Bom, claro que na hora que a gente vai ver, né? Um pouco uma aposta. Todas as mesas, essa reunião de gente, todas as mesas são uma grande aposta. Mas eu citaria a mesa do Hisham Attar, esse escritor líbio-inglês, né? Ele vive em Londres há muitos anos, com Milton Hatoum. Eu acho que esses dois, eles têm uma questão que atravessa a obra deles todos, dos dois, né, da memória, e nessa trilogia que o Milton escreveu tem a figura da mãe, desse desaparecimento da mãe. No livro, que é o livro clássico do Hisham Attar, O Retorno, é o pai que desaparece, né? Enfim, história real, o pai dele foi perseguido, preso e morto pela ditadura do Muammar Gaddafi. Mas são livros muito pungentes, assim, muito bem escritos, e que têm um trabalho com a questão da memória do passado, que quando o Hisham Attar aceitou o convite, eu pensei, tem que ser com o Milton. E aí, quando deu certo essa mesa, eu falei, acho que esse é o exemplo do match perfeito, né? Ou do meu ideal de match.
Legal demais. Vai ser uma mesona. Quer dizer, espero que seja, né? Ela foi pensada dessa maneira. Tem tudo para ser mesmo uma mesona. Ô Rita, eu estava pensando sobre o Brasil estar na moda, o tal do Brasil core, do soft power e de tudo. Bem, a gente teve na final da Copa dois astros do futebol brasileiro apenas dirigindo e no banco do passageiro da Madonna, né? Então, assim, e esse é um exemplo, né? O Brasil tá na moda na moda, tá na moda no esporte, tá na moda na cultura. De alguma maneira, à frente da curadoria da Flip, você sentiu isso?
Acho que sim. E eu não sei dizer... Quer dizer, eu sei dizer por que eu senti isso. Porque a gente recebeu pouquíssimos nãos.
Olha.
Eu acho que eu tive muita sorte de fazer convites e receber muitos sims, e eu acho que isso tem a ver com o prestígio do Brasil nesse momento. Um grande interesse de vir ao Brasil. Tinha também um interesse porque era perto da Copa do Mundo. Curioso, né? A gente ainda, apesar da desastrosa campanha da seleção brasileira, a gente ainda habita esse imaginário aí do país do futebol. Então, isso foi mencionado. Mas não só, uma curiosidade muito grande pelo Brasil, uma vontade de estar no Brasil. A Flip já é um festival há muitos anos conhecido no exterior, e os agentes literários conhecem, então também eles fazem esse trabalho de divulgar. Mas eu vou mencionar um exemplo de uma autora que há muitos anos era convidada para vir à Flip, enfim, desde o início da Flip, e que esse ano topou, que é a Zadie Smith. A Zadie nunca tinha topado, né? E eu, inclusive, já ouvi uma entrevista dela, um podcast, de anos atrás, em que ela falava, eu não gosto de viajar. Ela já tinha aceitado, me deu um calafrio. Eu falei, nossa, ainda bem que está contigo. Ela mudou de opinião desde então. E ela virá, né? Vai atravessar o Atlântico. E ela topou. E vem com a família. Então, a minha sensação é, bom, alguma coisa, o Brasil está bem na fita, né? O Brasil está aí com algum prestígio, e eu acho que a Zadie é um pouco um emblema disso, assim, alguém que já tinha sido convidada diversas vezes e que agora aceitou.
Legal.
Como é que foi incluir a ministra Carmen Lúcia nessa programação, né? Ela deve tocar aí num debate que é importante. A gente está falando de um ano eleitoral, a gente tem muita história para debater com ela. Eu estive na Filipe ano passado, vi ela na programação paralela e gostei de ver que ela foi convidada esse ano para fazer um debate mais amplo. Como é que foi essa escolha? Qual que é a expectativa para essa conversa com ela?
Olha, a editora da ministra me escreveu e falou assim: eu estou para te dizer que a gente vai lançar um livro que é coorganizado pela ministra Carmen Lúcia, e ela gosta muito da Flip. Eu falei: você acha que ela viria? Sim. Então, assim, ela está lançando. Aí ela me disse sim, e eu falei: então vamos convidar. Ela está lançando um livro, então isso é uma justificativa enorme. É um livro sobre democracia, voto. A gente está há poucos meses da eleição, né? Uma eleição que promete ser muito difícil, e era a chance de ter alguém que, além de ter estado à frente do Tribunal Superior Eleitoral, é uma ministra do Supremo, que vem sendo atacada de diversas formas, né? O Supremo como instituição, e ela também. Ela está lançando um livro que tem uma reflexão sobre democracia, sobre voto, que é o nosso assunto do segundo semestre. Acabou a Copa, né? Acabou a Copa do Mundo. A gente tem eleição, uma eleição em que a democracia está em jogo. Então, e que ela se dispusesse a vir até Paraty para falar do que ela escreveu, do que ela pensa, e ao mesmo tempo falar da trajetória dela, ela que é a única ministra, mulher, né, no Supremo. Acho que eram muitos ingredientes e muitas as razões para trazê-la, né? O lançamento de um livro, ela ter estado à frente do Tribunal Superior Eleitoral, ela ser uma ministra do Supremo, que foi terrivelmente atacado nos últimos anos, sobretudo no Rio de Janeiro, e a gente está num ano eleitoral, né? Então, e ela tem uma reflexão sobre democracia e tudo mais, além de ter essa trajetória de uma mulher, uma jurista. Então, a minha expectativa é altíssima. Tanto que ela vai falar, ela vai ser entrevistada, né, pela Paula Miralha. É só ela na mesa, porque eu acho que ela tem muito o que contar e muito o que nos dizer.
E a Paula, mas belíssima escolha, hein, Rita?
A Paula é maravilhosa.
Eu queria te ouvir um pouco sobre o crescimento da festa, porque eu frequento a Flip há muitos anos, há, sei lá, uns 10 anos. E é um crescimento vertiginoso a cada ano, assim, que nos dá um fomo. É isso que dá, né, gente? Tem muita coisa boa acontecendo ao mesmo tempo. O número de casas na programação paralela vem aumentando bastante nos últimos anos. Queria te ouvir um pouco sobre esse crescimento e como é que dá conta para não perder o controle também.
Isso, assim, eu posso falar um pouco, mas, na verdade, tem uma equipe da Flip que cuida disso, que é a equipe de parcerias, e o diretor artístico Mauro Munhoz, inclusive, está pensando nisso, inclusive, por um compromisso com a cidade, com o patrimônio histórico, né? Tem que ver também o quanto que todo
ano
dá para
crescer, né? O quanto que dá para crescer.
Isso, e de maneira também que, quer dizer, os moradores de Paraty também não sofram com essa invasão, né? Então, assim, todo o meu agradecimento aos moradores de Paraty que recebem a gente de braços abertos há muitos, muitos anos, há quase 25 anos. Eu acho assim, a programação das casas parceiras, a existência do programa de casas parceiras, que já tem, né, um tempo, é super importante. Acho que foi um grande feito da Flip quando entendeu que precisava organizar isso, né? Então, olha, começavam a surgir algumas coisas de programação paralela, vamos organizar isso e fazer isso assim, com a questão do lixo, a questão da sinalização, respeito ao patrimônio. Então, a Flip foi, de alguma maneira, incorporando isso, né? A festa é o programa principal, mas é também o programa das casas parceiras, e isso ajuda a democratizar a festa. Não só o telão gratuito, mas também essa programação que, esse ano, acho que são 44 casos parceiros, desde a última atualização que eu tive, talvez já tenha aumentado. Mas há muitas casas parceiras, com uma programação super interessante. O que é ótimo, porque o público que não consegue entrar não fica frustrado, porque tem também uma programação de, ou que não consegue sentar no telão para assistir, Porque tem uma programação de qualidade na cidade, né? Bom, fora outras possibilidades, né? Sair de barco, sentar no bar ou no café, almoçar, ir numa cachoeira, enfim. Mas eu acho que... então, é isso. Eu acho que são programações complementares. Muitos autores que vão à programação principal falam primeiro na programação principal e depois em alguma casa parceira, o que é o maior compromisso de parceria da Flip com as instituições editoras que montam essa programação. E é isso. Então, acho que tem uma preocupação, que é uma preocupação com a cidade, e como, sem limitar qualquer coisa, ter cuidado com essa população, com essa multidão que chega até a cidade. Por outro lado, é muito interessante que haja, né, uma programação interessante, legal, em outros espaços. Eu acho que esse é o espírito da festa. A Flip é uma festa.